Boa noite. Falava com a Cici agora há pouco, ela perguntou, do que você vai falar hoje? Aí eu falei, vou falar sobre a corrida da fé. Vamos aprender o que é essa jornada que nós estamos indo rumo ao céu. Quando você entende que é uma jornada de fé, quando você entende que existe um bom combate da fé, você começa a descobrir que você pode vencer cada obstáculo que o diabo colocar na sua frente. Você pode vencer. Porque existe uma nova natureza dentro de cada um de nós que nascemos de novo. Você não é um homem solitário, você não é uma mulher solitária, você não é perdido, você foi achado em Cristo. Quando você começa a entender o poder da fé, porque a fé é exatamente aquilo que você vai usar, que já lhe foi dado para você avançar e atravessar cada obstáculo. Por isso a fé foi dada a nós. Você não é daqui. Então eu quero começar nessa noite com Paulo e vou terminar com Paulo, porque eu acho que Paulo é um ótimo exemplo para você e para mim, de que vale a pena você correr essa jornada da fé. Vale a pena você ser um atleta preparado pelo Espírito Santo. Nós temos um treinador, e esse treinador se chama Espírito Santo. Ele é o Espírito da Verdade, e ele quer transferir o plano perfeito de Deus para o seu homem interior, para o teu espírito. Quando nós lemos a carta, primeira carta aos Coríntios, Paulo deixa claro dois caminhos maravilhosos. Só que um caminho, ele é maravilhoso porque os dons, Deus vai usar os seus dons para que as pessoas sejam abençoadas. Mas isso é algo muito perigoso hoje nos nossos dias. Porque o que acontece é que as pessoas, porque Deus usa os dons, as pessoas olham para aquela pessoa, os dons estão se manifestando, mas ela não tem caráter. O caráter dela é zero. E aí você fica confuso. Como que Deus pode usar uma pessoa com caráter zero? Deus está usando os dons porque ele quer tocar pessoas. Mas tem um caminho, na metade da carta, Paulo fala, tem um caminho sobremodo elevado. Existe um caminho maravilhoso para você e para mim. E esse caminho ele começa a escrever ali, 1 Coríntios 13, o amor, o caminho do amor. Mas que caminho é esse? É a maturidade da sua nova natureza. Deus quer usar a sua nova natureza o tempo todo. E aí está a corrida da fé. Aí está o amadurecimento, o crescimento que você tem que compreender. Porque dificuldades, aflições, todos nós passamos. Jesus não te enganou. Mas ele disse, olha, as aflições vão chegar. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Rita, eu venci. Você pode vencer. Então vamos orar nessa noite. Vamos, pode ficar sentado. Não liga para quem está do seu lado. Simplesmente comece a dizer para Deus que você o ama. Que você confia nele. Que ele é o teu maior prazer. Comece a dizer para Deus que você sabe que ele é o Senhor dos senhores. Que ele te ama. Oh Pai, nessa noite nós te damos graças. Nessa noite reunida aqui com os meus irmãos. Com as pessoas que estão comigo pela internet, Pai. Eu sei que é a tua vontade operar milagres nessa noite. Eu sei que é a tua vontade curar nessa noite. Eu sei que é a tua vontade que ouvidos se abram, que pés comecem a se firmar, Senhor. É a tua vontade que as pessoas saiam daqui completamente curadas, restauradas. É a tua vontade, Pai, salvar pessoas. É a tua vontade batizar com o Espírito Santo. É a tua vontade avivar corações nessa noite, Pai. É a tua vontade. Porque tudo é possível àquele que crê. E nessa noite nós estamos colocando toda a nossa confiança, Pai, na Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é perfeita, ela é maravilhosa. A Tua Palavra nos levanta nessa noite. A Tua Palavra é confiável. O Senhor é aquele que nos levantou, nos tirou do monturo e nos fez nos assentar com os príncipes e princesas do teu povo. O Senhor fez com que a estéril fosse mãe de filhos. O Senhor abriu o ventre, Pai, e fez com aquela que era estéril ser mãe. Muito obrigada pelos milagres que o Senhor está operando agora na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigada por esta noite poderosa, Pai. Tudo que desejamos é a palavra revelada. Tudo que desejamos é os nossos olhos iluminados para que possamos enxergar o mundo espiritual, Pai, à nossa frente. Nós não queremos olhar aquilo que não é nada. Nós queremos enxergar o invisível. Muito obrigada por esta noite de vitória, Pai. É noite, sim, de vitória. Os nossos pecados foram perdoados. Muito obrigada, Pai, porque não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Muito obrigada, porque a Tua palavra diz que um coração contrito, arrependido, o Senhor nunca há de desprezar. Aquele coração que é contrito, aquele coração arrependido, Pai, o Senhor nunca há de desprezar. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, aonde nós sabemos que a pessoa poderosa do Espírito Santo está aqui conosco. É Ele que revela a palavra aos nossos corações. Amém. Oh, aleluia. Vamos começar então. Espero que você fique muito encorajado nessa noite, como eu fiquei encorajada. Dificuldades todos nós enfrentamos. Pega comigo, por favor, a carta de 1 Timóteo. Capítulo 6, é o último capítulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Eu quero que você fique muito encorajado. Eu quero que nessa noite a sua carne fique bem, bem nítida para você. Que ela fique desmascarada diante de você. Porque uma das coisas que você precisa compreender é que você não é a sua carne. Você é nascido de Deus. E que aquilo que Deus espera de mim, de você, é que você trilhe junto comigo, que nós possamos caminhar em um caminho de santidade, de justiça. Não da nossa justiça, mas Ele trouxe para você um caminho perfeito. Tudo que Deus quer é que você entenda que você foi colocado no corpo de Cristo. E que existe uma autoridade sobre a sua vida. Que você não é uma pessoa perdida ou abandonada. Que o céu não está alheio ao teu coração. Mas o que Deus quer de você? Que você atente para a palavra dEle. Que você comece a compreender o milagre maravilhoso, o maior milagre que aconteceu para você e para mim foi termos nascido de novo. Não existe milagre maior do que esse. Alguém nascer de novo. O paralítico, ele pode entrar aqui e sair daqui andando. Maravilhoso, ótimo. Mas se ele não nascer de novo, ele vai continuar trilhando aquele caminho que Adão preparou para ele quando fez a escolha errada. Aquele homem que entrou aqui, paralítico, e saiu andando, ele continua naquele caminho largo que leva para o inferno. Então, de que adianta eu chegar no inferno caminhando? Mas eu posso chegar caminhando no céu. É isso que você tem que entender, que aquilo que a sua carne não quer abandonar, que ela acha que é maravilhoso, é horrível. Não é bom, é engano. E nós temos que entender que precisamos, como Paulo fala na carta, abrir mão dos desejos da nossa carne. Ela é contra você, ela é contra mim. Ela nunca vai se converter. Ela tem um poder, uma habilidade de nos enganar. Ela tem uma habilidade de começar a dar desculpas para tudo que ela deseja fazer. Mas aqui Paulo fala algo maravilhoso. Ele fala assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ele fala para Timóteo, mas pega para você nessa noite, é uma carta para você, é uma carta para mim. Ele fala assim, combate, Rito, bom combate da fé. Então existe um bom combate na fé. Você tem que batalhar, como falou Judas, diligentemente pela sua fé. Batalhar por ela. Um bom combate de fé. Toma posse da vida eterna. Isso aqui é algo fantástico. O presidente da República ganhou as eleições. Mas ele pode não tomar posse. Ele ganhou. É um vencedor. Mas ele pode não chegar lá. Tancredo Neves ganhou as eleições, mas ele tomou posse? Não. Você foi chamado para ser filho de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus. Toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Você foi chamado. Então nós temos que tomar posse. Lembra quando os 12 espias foram entrar na terra de Canaã? Moisés enviou 12 príncipes fortes. Não eram qualquer pessoa. Eram 12 homens preparados. Mas 10 deles chegaram e falaram, olha, não dá para tomar posse da terra. Tem muito gigante. Não dá. Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, gafanhotos. Tome posse. De que jeito? Você tem que saber que há gigantes, gigantes nas tuas emoções, que vão batalhar contra você. Vão batalhar contra você. Só 2 homens, Josué e Caleb, só 2 homens. Só 2 homens chegaram e falaram, olha, aqueles homens, aqueles gigantes, diante de Deus, não são nada. Só eles voltaram enxergando tudo como Deus enxergava. Aí está o seu desafio, meu desafio. Você vai continuar olhando para a sua carne que diz para você que você é nada? Você vai continuar ouvindo a sua carne que diz para você que você é perdido? Que você é fracassado? Ou você vai, como Josué e Caleb, como Paulo, tomar posse dessa vida eterna? Ele continua, para o qual também foste chamado e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, olha Timóteo, combate, meu filho, bom combate. Combate. Não abra mão da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Porque existe uma vida dentro de você. Pega comigo Filipenses. Volta um pouquinho. Filipenses capítulo 3. Paulo continua falando. A fala de Paulo é a mesma coisa. Filipenses capítulo 3. Versículo 7. Eu vou me ater um pouco nesse capítulo de Filipenses. A carta de Filipenses é uma carta maravilhosa, maravilhosa. Por que é uma carta maravilhosa? Porque é uma carta onde Paulo realmente combateu o bom combate. O bom combate. Porque ele estava preso em um lugar horrível. Mas é uma carta de encorajamento para você e para mim. Então o que você tem que saber? Que você nasceu de novo quando você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você nasceu de novo por fé naquilo que Jesus fez. Então uma vida nova entrou dentro de você. Só que você ainda permanece com uma mentalidade que tem que ser mudada. Você ainda está dentro de um odre velho. Infelizmente, estamos dentro de um corpo que é contra nós. Vestindo uma veste que é contra nós. Que tem uma porção de desejos. Que não vai querer que você ore no Espírito Santo. Que não vai concordar com isso. Porque, lembra, quando você começa a orar no Espírito Santo, a mente fica infrutífera. E ela não entende que você está conversando com Deus. Ela fica fora da conversa. E aí você está lá orando, ora, macho, lorobora, barra. E a sua mente natural fica fora. E ela começa a achar muito esquisito, porque o que é que está acontecendo aí? O que é que você está falando? E aí ela vai começar a te resistir para não ir naquele lugar para você orar. Porque ela não quer que você ore, porque ela não entende aquilo que você está orando. Ela não pode participar. Então o que eu quero dizer para você? Que nessa jornada da fé, armas foram dadas para você. Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que Deus deu para Paulo, deu para mim e para você. O que você precisa? Começar a colocar a sua mente exatamente naquilo que a palavra de Deus diz. Paulo começa a dizer na carta aos Filipenses, nós vamos ler agora, olha só o que ele fala. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo era um homem muito culto, muito preparado. Estudou nas melhores escolas. Aí ele diz assim, ó, para você e para mim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da grandiosidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tipo assim, olha, ele está dizendo, tudo que eu aprendi nesse mundo, tudo aquilo que eu considerei que era muito bom, que eu conquistei, eu refutei tudo isso diante da grandiosidade de conhecer quem era Jesus. Todos nós um dia fomos para a escola, estamos na escola, estamos aprendendo, temos noticiários que falam como estão os acontecimentos no mundo, e você quer ficar por dentro de todos os acontecimentos que estão acontecendo. Isso é bom? É bom. Você está tomando consciência do que acontece no mundo. Mas e o céu? E o conhecimento do céu, como que está? O que você conhece do céu? O que você está investindo para conhecer como é o céu? O que foi que Cristo conquistou para você? Qual é o seu investimento no seu homem interior? Porque tudo no mundo passa. E Paulo entendeu isso. Olha, eu considerei tudo perda. Eu não quero saber disso. Eu quero saber quem é Jesus. Quem eu sou em Cristo. Que foi que ele conquistou para mim naquela cruz. É isso que é importante. Não ignore a vida abundante que ele deu para você. Por isso ele começou dizendo, olha Timóteo, combate o bom combate da fé. Meu filho, toma posse Timóteo, ele te deu a vida eterna, toma posse da vida eterna. Não abra mão disso. Não deixa o mundo, a tua carne, o diabo te enganarem. Ele começa falando. Ele continua dizendo. Considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio. Considerou tudo nada. Isso, que refúgio é aquilo que você queima, que você não dá valor. E ser achado nele, não tendo justiça própria. Isso aqui é muito importante. Não tendo justiça própria, né, pelas tuas obras. É pela obra de Cristo, não é por aquilo que você faz, é por aquilo que ele já fez por você e por mim, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o que ele faz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não ficava olhando o passado. Para de olhar o passado. Para de justificar as suas derrotas no presente por causa do passado. Tem pessoas que ficam dizendo, olha, isso acontece comigo? Ah, porque eu não tive um bom pai, não tive uma boa mãe. Ah, isso, minha vida é horrível porque eu nunca fui para a escola, porque eu nunca trabalhei, nunca ninguém me deu um emprego. Minha vida é horrível porque eu moro em tal lugar. A Bíblia diz que você não paga pelos pecados dos seus pais. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Nem os pais vão pagar pelo erro dos seus filhos. Cada um de nós estará diante de Deus um dia. E você não precisa esperar chegar lá para receber a grandiosidade e o poder do Evangelho na sua vida. O que você tem que fazer? Orar. Orar para quê? Para você ser transformado, para você mudar. O problema que você enfrenta não é os outros, o problema é você. O problema não é a sua esposa, não é o seu patrão, não é seu filho o seu problema, o problema é você. Você que precisa compreender a grandiosidade do Evangelho. O poder que está naquele que está exercitando a sua fé. Fé aonde? Fé naquilo que Cristo já fez. Você tem que entender que não existe nada que seja impossível para Deus. E não há nada impossível para aquele que crê em Deus, que crê na palavra dele. Então, qual é a minha maior dificuldade? A minha dificuldade é todos os dias. Eu tenho que colocar a minha carne, aonde ela já foi colocada, na morte. Todos os dias eu tenho que colocar a minha carne no lugar que ela tem que ficar. Todos os dias eu tenho que batalhar diligentemente para que a minha carne não me puxe para as coisas que eu não quero ir, que o meu homem interior não quer ir. Então, por isso, eu tenho que alimentar o meu homem interior. E como que eu alimento? Com a palavra de Deus, orando no Espírito Santo. E muitas vezes você é necessário que você utilize o jejum na sua caminhada cristã. O jejum é uma arma poderosa para manter a sua carne naquele lugar de morte. É dizer para ela, sou eu que mando, não é você que manda. Você não come a hora que você quer. Eu estou no controle. Porque quando você começa a tirar a comida da sua carne, ela começa a ficar fraca. E você começa a alimentar o seu homem interior. Jejum tem que fazer parte do seu cardápio. Você não pode ser um filho de Deus, uma filha de Deus que nunca jejua. Você tem que começar a pensar sobre isso. O jejum não está ali por acaso. O jejum faz parte da sua caminhada. O jejum destrói, arrebenta com a incredulidade da nossa carne. Sutil incredulidade que te impede de obter exatamente aquilo que Deus já deu para você. Então você tem que aprender a confessar a verdade de quem você é. Você não é uma coitadinha, um coitadinho. Você não é um fracassado. Deus não chamou você para o fracasso. Deus não me chamou para o fracasso, mas para sermos vencedores. Por isso existe uma batalha de fé. Eu vou ler alguns versículos onde Paulo fala que existe uma corrida. Somos atletas. E um atleta se prepara. Ninguém é atleta de qualquer jeito. Um atleta tem disciplina. Ele não come qualquer coisa. Ele não bebe qualquer coisa. Um atleta sabe exatamente o que ele quer. Então ele é muito disciplinado. Enquanto todo mundo está fazendo as coisas que o mundo faz, o atleta está acordando cedo, com chuva, com sol, com vento, com calor, está treinando. Imagina alguém que é um nadador. Quantas horas ele fica nadando naquela piscina? Pensa que é meia hora? São horas, horas de treino. Porque ele tem um objetivo, ele quer ganhar o prêmio. Por que Paulo faz essa comparação? Porque você precisa batalhar pela sua fé. Você precisa começar a subjugar a sua carne. Porque ela está te puxando para a derrota, para fracassos. E nós temos um caminho poderoso. O diabo tem medo de você. O diabo tem medo que você comece a usar todos os princípios espirituais que Deus colocou à sua disposição e à minha disposição. O diabo não quer que você experimente de vitórias na sua caminhada. Então ele fica te puxando. Então vamos ver aqui, Paulo nos orientando. Paulo é um irmão poderoso que subjugou a sua carne. E ele fala, versículo 14, prossigo para o alvo. Ele não para. Ele continua, você caiu, levanta, sacode a poeira, continua, não para. Você não pode parar, você tem que continuar, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa soberana vocação é você sair da carne e entrar no Espírito. A soberana vocação é você andar na sua nova natureza o tempo todo. Essa é a vocação soberana que ele chamou cada um de nós para andarmos nesse lugar com ele, aonde a nossa carne é subjugada. Ele continua falando. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de um outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um de nós está num caminho na nossa jornada de fé. Cada um de nós tem um crescimento, uma maturidade. Tem alguns aqui que ainda são crianças, outros são mais adultos, adolescentes. Nós estamos crescendo, precisamos continuar crescendo, nos alimentando com a palavra da verdade, deixando de sermos meninos levados com qualquer vento de doutrina errada. Porque aquilo que mais está matando, que destrói e leva para o inferno, é doutrina errada. Gente, o inferno é real. Não se chega no céu de qualquer jeito. E não vai ter desculpa. Porque todos nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco. Todos nós temos uma Bíblia. Você tem Bíblia na sua casa? Você tem uma palavra. Você precisa dessa palavra. Você precisa ler a palavra. E não deixa a sua carne dizer para você, ah, é difícil, não entendo o que eu leio. Muito difícil. Bíblia é difícil. Bíblia é muito complicada. Tem umas palavras que eu não entendo. Isso é a sua alma, é a sua carne, que não quer ler a palavra. Porque você tem uma mente ensinável. Temos a mente de Cristo. Não significa que você já sabe tudo. Significa que você tem uma mente ensinável. Deus quer que você vença cada obstáculo. Ele mandou do céu alguém para te preparar para isso. Chamado Espírito da Verdade, Espírito Santo. Ele continua dizendo, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Isso aqui é muito importante. É todo mundo que está na mídia, na televisão, nos canais do YouTube, falam a verdade. Tem mais engano do que você possa imaginar. Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo. Porque você pode estar tomando muito veneno e destrói a sua fé. Não é todo mundo que fala, que conhece a verdade, reanda na verdade. Pelo fruto você vai conhecer se é uma boa árvore ou uma árvore ruim. Pelo fruto você conhece. Então existe o que é engano. Tem um tanto de verdade, uma pitada de mentira. Daquilo que nós temos mais falado ultimamente, o pastor Alan, pastor Gary, pastor Dave, é contra graça radical. Tem muitos pregadores da graça radical que ficam falando que você não tem que se preocupar com aquilo que a sua carne faz. Você lembra daquela história na carta 1 aos Coríntios? Quando o homem estava dormindo com a esposa do pai? O problema não era o pecado em si. O problema era a doutrina errada que ele estava semeando no meio da igreja. Dizendo, tudo bem, você pode dormir com quem você quiser. Tudo bem, não tem problema. Você, afinal de contas, você é um líder. Doutrina errada mata e leva para o inferno. E você tem que saber disso. Você não pode fazer o que você quer com o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Sede santos no corpo, na alma e no espírito. Sede santos. Tem muitos pastores no inferno agora, enquanto eu falo. Tem muitos pregadores do evangelho, passaram por esse mundo pregando o evangelho, que estão no inferno agora, enquanto eu falo com vocês. Porque pregaram engano, mentira. E você tem que estar atento. Você tem a palavra e tem o Espírito Santo. Você não está sozinho. Então existe uma palavra que nos orienta. Lembra quando Jesus falou para aquelas pessoas que chegaram para ele falar, mas Senhor, em teu nome profetizamos, fizemos muitos milagres, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Ele falava isso para a igreja. A igreja que profetiza, que expulsa demônios, que faz milagres. A sua vida custou a vida de Cristo. Não é qualquer coisa. Você tem muito valor. Então não olhe para você mesmo como se você não tivesse nenhum valor. Você custou a vida de Jesus. A sua vida custou a vida do Filho de Deus. Você acha que foi em vão isso? Foi à toa? Foi porque você tem valor, muito valor. É de graça. A salvação é de graça. É você entender o que foi que aconteceu. E aqui ele fala exatamente no versículo 18. Pois muitos, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cruz significa morte. São inimigos, não querem abrir mão da sua carnalidade, não querem colocar a carne na morte. São inimigos disso, fogem disso. Jejum nem pensar. Tem que perdoar? Ah, não, não vou perdoar. Tem que orar pelo inimigo, abençoar? Eu não vou orar pelo meu inimigo. A palavra de Deus é a verdade. Já parou para pensar por que Deus fala para você perdoar as pessoas? Você já parou para pensar o quanto que o diabo ama que você odeie as pessoas? Que o diabo faz de tudo para você guardar mágoas, ressentimentos das pessoas. Que o diabo faz de tudo para te machucar. Para você ter inimizades, raiz de amargura. Por que será que ele faz tudo isso? Porque ele sabe que isso viola diretamente a graça de Deus. Guardar ressentimentos, mágoas, é veneno para você que está guardando. Corra rápido, seja um atleta. Tem coisas que você tem que deixar de lado. Quem sai no prejuízo é você. Não é Deus. Nem é o outro. É você que está guardando ressentimento, mágoa. Eu sei que as pessoas, relacionamento é algo que tem que ser muito trabalhado. O diabo vai usar as pessoas mais próximas de você. Vai usá-las para te machucar. Não vai pegar uma pessoa lá longe que você nunca vê. Começa a ser esperto, discernimento. E Paulo continua. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Lembra aqui que ele fala em Colossenses? Pega Colossenses comigo, eu vou voltar para cá. Vai um pouquinho para frente. Carta de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Versículo 1, 2 e 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Da terra? Terrena? Lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da terra? Não. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o que ele falou aqui, versículo 19, volta para Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse corpo que vestimos é de humilhação, mas um dia teremos um novo nome. Apocalipse fala que Deus nos deu uma pedra branca com um novo nome escrito. Um dia os meus pais terreno escolheram que eu me chamasse Rita. Eles escolheram o meu nome. Mas o dia que eu nasci de novo, o meu Pai Celestial registrou um novo nome para mim. Não será mais Rita. Rita é para a terra. Nós teremos um nome no mundo espiritual. Quando o diabo olha para você, vê as vestes brancas da salvação. Pense nisso. Não deixa ele sujar as tuas vestes. Se você sujou as tuas vestes, se arrependa. Há um sangue vermelho, o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Lave. Lave os seus pecados no sangue do Cordeiro. Eles se tornarão brancos como a neve. Você tem que entender que existe alguém que te ama mais do que você possa imaginar. Que quando olha para você, ele quer ser tudo para você, ele quer te ajudar. Só que se você não parar para ouvi-lo, como que Deus pode te ajudar? se você está ouvindo a sua carne, se você ouve o mundo, se você ouve aquilo que você quer. Olha o que ele está dizendo aqui. Vamos pegar 1 Coríntios, volta. Capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Você já conheceu, teve algum amigo que era atleta? Eu já tive umas amigas na época da faculdade que eram atletas, jogavam. E elas tinham disciplina, para vencer tinha que treinar duro. Pega os campeões, pega aqueles que venceram natações, tênis, futebol. Você acha que eles têm uma vida igual a uma vida comum, de uma pessoa comum? Você acha que um atleta come qualquer coisa? Você acha que ele come aquilo que ele gostaria de comer? Não. Você acha que ele começa a treinar a hora que ele pensa, que ele está com vontade? Não. Com vontade ou sem vontade, ele tem objetivo, ele treina. Ele quer vencer. Imagina aquelas ginastas que ganham os prêmios. Mas eu fico, às vezes, vendo nas Olimpíadas, elas treinam duro, desde pequenas. Aquelas ginastas russas, se você pegar as histórias delas, desde pequenininhas elas treinavam. Passaram a vida treinando, porque tinham objetivo. Por que que Paulo está comparando com os atletas aqui? Quando um atleta corre, ele está correndo contra alguém. Tem alguém que concorre com ele, ele quer vencer, ele tem que vencer aquela corrida, aquela pessoa. Com quem você está correndo? Com quem que eu estou correndo nessa noite? Quem é que está competindo comigo? Quem está competindo com você? Ele fala aqui, a sua carne. É a sua carne que está correndo com você. Você tem que esmurrá-la, jogá-la para trás, para continuar olhando para o alvo. É isso que ele fala aqui, olha, todo atleta em tudo se domina, versículo 25. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Você tem que ter uma meta, você não corre sem meta. Nós estamos indo rumo ao céu. Essa jornada de fé é rumo ao céu. Você não está desferindo golpes no ar, sem saber o que você está fazendo. Espero que nessa noite você saiba que você é filho de Deus. Que existe o céu inteirinho à sua disposição. É o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Descansa nessa sombra. Ele habita, ele mora, ele está em um lugar. Está dentro da palavra. Quando a circunstância vem, por que que você tem que se preparar para as tribulações? Porque as tribulações vão chegar. Jesus não nos enganou, o dia mal vai chegar. Por que que é importante o jejum e a oração? Porque quando chegar o dia mal, você não vai ser pego de surpresa. O seu caráter já foi trabalhado. As suas emoções foram treinadas e colocadas naquela paz que Cristo conquistou para você. Porque a tribulação vai chegar. Quem traz tribulação? O diabo traz tribulação. Nós temos que combater diligentemente, batalhar diligentemente pela nossa fé. Você não pode ter uma vida alheia às coisas de Deus. Vir à igreja, congregar, é ótimo, é maravilhoso, é importante. A sua unção com a minha unção move as coisas. Pessoas são abençoadas. Mas você precisa congregar sozinho com Deus. Você precisa ter esse tempo. É por isso que Jesus, ele nos compara com o casamento. Um homem casado é diferente de um homem solteiro. Ele passa o dia todo, ele trabalha, ele tem um momento para os amigos, mas chega o período da noite que ele vai estar com a sua esposa e vice-versa, a esposa com o seu marido. Porque os dois se tornaram uma só carne. É o momento deles, do casal. Isso é saudável, isso é ótimo. Isso é diário. Ninguém que é casado fica um ano sem encontrar com o marido. Tem uma coisa estranha se ficar. Ou só encontra com o marido no dia do pagamento. É estranho esse relacionamento. É diário. É um servindo ao outro. Um completando o outro. Cada um no seu papel. Isso é saudável. Ele continua falando. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O diabo ama aqueles que amam a verdade ficam desferindo golpes no ar. Gastando energia, aquilo que não tem nenhum valor. Não foi Deus que mandou. Às vezes as pessoas ligam para mim, Rita, vamos evangelizar na praça? Eu falo, Deus mandou você evangelizar na praça? Amém, eu oro para você, vá, mas ele não mandou evangelizar na praça. Parece um bom programa, mas eu não vou deixar o que eu estou fazendo para evangelizar na praça. Ele não me chamou para evangelizar na praça, eu não vou na praça evangelizar. Vai você, amém. Eu oro para que seja um grande mover de Deus. Mas aí que está, aquelas pessoas que você evangelizou, onde que elas estão? Você foi na praça, você evangelizou as pessoas, mas onde elas estão? Elas voltaram para os mesmos hábitos? Estão congregando nos mesmos lugares? Onde elas foram parar? 50 pessoas aceitaram Jesus na praça. Que bênção! Mas onde elas estão? O que foi que aconteceu com elas? As coisas de Deus não são golpes no ar. Tem propósito. Tem um fim. O que você tem que fazer? É como um quartel-general. Você está ali treinando como atleta. E vai chegar a hora, como o Espírito Santo chegou e falou assim, olha, me separa, Paulo e Silas. Me separa, Paulo e Silas. Eu tenho algo para vocês fazerem. Eu tenho algo para vocês fazerem. Me separa esses dois homens. Quem é o dono da igreja? Quem promove no meio da igreja? Quem separa você e eu? Homens fazem coisas. Homens enviam outros homens. Homens promovem homens. Não queira a promoção de homens, queira a promoção de Deus. Deixa Deus te promover. Se fortaleça, cresça, se edifique. Seja um atleta diligente na sua jornada de fé. Começa a se ver como um atleta, batalhando pela sua fé. Aí ele fala, versículo 29. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é um alerta para você e para mim. Esmurra o teu corpo. Isso é coisa de violência, pensa. Coloca a tua carne no lugar dela. Não deixa a tua carne te levar para o inferno. Porque salvação se perde. Não pense que ser salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação se perde. O bem mais precioso que eu tenho é a minha salvação. É o maior milagre que eu já experimentei na minha vida, é a minha salvação. E olha como Paulo termina, pega 2 Timóteo, capítulo 4. Ele fala umas instruções para Timóteo. Eu amo essas duas cartas. Eu gosto muito de ler essas duas cartas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Ele começa a finalizar a carta. Foi a última carta que ele escreveu. E essa carta foi dirigida a Timóteo, que era um jovem pregador. Ele deu um bom conselho para Timóteo. Pensa, as pessoas que você ama, aonde elas estão? Aonde elas estão? Pensa que você é uma carta lida perto delas. Que muitas pessoas vão abrir mão das suas crenças religiosas que estão levando-as para o inferno Porque elas vão olhar para você e vão ver a sua postura. Um atleta. Quando um atleta chega, quando um atleta entra numa festa, todo mundo sabe que ele é um atleta. E ele sabe a postura de um atleta. Você tem um atleta, ele cuida dele mesmo, do seu próprio corpo. Ele não faz o que os outros querem que ele faça. Ele tem um treinador, ele treina duro. Começa a treinar duro. Não deixa o seu corpo destruir a sua fé. Não deixa. Seja forte, corajoso. Pegue a palavra de Deus. Pratica a palavra para a sua própria vida. E ele termina assim para Timóteo. Prega a palavra, ista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. E doutrina, fundamento da sua vida é a doutrina. A sã doutrina. Paulo falou assim, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Nós somos sem fermento. Doutrina pura. Você não fala de qualquer jeito. O evangelho não é uma coisa banal. Você não aceita tudo como doutrina correta. Qual é a doutrina correta? A doutrina de Cristo. A doutrina verdadeira. A salvação firmada em único princípio, único fundamento. A única rocha é Cristo. Não existe um outro caminho. Não tem atalhos para o céu. Não existe atalhos. Você não vai chegar no céu de qualquer jeito. Por isso que Paulo está dizendo, olha, por que que o diabo não quer que você tenha uma fé diligente? Porque é a nossa fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo. É a nossa fé que vence o mundo. Por isso que Paulo diz batalha, batalha, combate, o bom combate da fé. Não abra mão disso, meu amado, minha amada. Deus está nos chamando para um compromisso mais sério. Por que Ele está nos chamando? Chamando você e a mim para um compromisso sério de andar como um atleta de Cristo nessa terra. Combatendo o bom combate da fé, sim. Temos obstáculos? Temos, não negamos. Mas usamos a fé para vencer cada um deles. Nós corremos, corremos com um propósito, não ficamos dando golpes no ar. Seja diligente, porque o diabo está com medo de você. Me acredite, o diabo está com medo de você. Deus está levantando homens e mulheres em todas as nações nesses últimos dias. Homens e mulheres, jovens, crianças comprometidos que estão pagando o preço de esmurrar o seu corpo. Porque breve Jesus voltará. Breve Ele vai voltar. Breve Ele vai voltar. Não pense que vai demorar. Breve Ele vai voltar. E vai levar a igreja gloriosa, sem mácula, perfeita, lavada no sangue dEle. Ele não olha sexo, não olha idade. Ele olha espíritos, vidas. Porque o fim de todas as coisas, a Bíblia diz para você e para mim, tudo vai passar. Batalhe pela sua fé, pela sua casa. Não aceita tudo como verdade. Filtra. Você tem o Espírito Santo. Porque olha só o que ele fala aqui, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, sóbrio no espírito. Seja sóbrio no espírito, seja diligente, a pessoa sóbria. No espírito. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Suportar as aflições. Não é que Deus tem prazer que você sofra, não é isso. Por que vem a aflição? Por causa da nossa carne. A nossa carne, ela não quer obedecer o evangelho. E quando você vai jejuar, é uma aflição no começo para a sua carne. quando você vai perdoar e toma a decisão de perdoar, é uma aflição para a sua emoção, porque você começa a dizer, eu não vou perdoar, fez isso para o meu filho. A sua carne começa a argumentar com você, não perdoa, você é tola, você é tolo. Só que é uma aflição, porque você tem que pegar, falar, não, eu vou perdoar. E o diabo vai levantar o seu pai, a sua mãe, seus amigos, dizendo, você, a sua mulher te traiu, você vai perdoar? O mundo pega pesado. O seu marido te traiu, você vai perdoar? Tá, que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus dia e noite. Porque esse homem que medita na palavra de Deus dia e noite, esse homem, essa mulher que está meditando na palavra, tudo que ele fizer será o quê? Bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Medita na palavra, dia e noite. Salmo número 1. Ali está a receita. Aquele que medita tem a mente transformada. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Oh, aleluia. Ele fala o versículo 6. Estou terminando, termino com esse versículo 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Não vai chegar, é chegado. Chegou o tempo de eu ir. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oh, aleluia! Nós temos que ser como Paulo, combater o bom combate. Chegou o tempo da nossa partida, não fica olhando para você como se você não fosse nada. Por favor, nessa noite, entenda o poder da cruz de Cristo. Entenda o poder dessa vida que está em você. E deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus mudar o seu pensamento. Deixa Deus mostrar para você coisas grandiosas que você ainda não conseguiu enxergar. Deixa Deus te levar para lugares que você nunca imaginou que você pudesse ir. Por quê? Porque você tem humildade de aprender com o Espírito Santo. Amém?